Participação de Flávia Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Olá, Flávio, tudo bom?
Tudo bem, Marilu, tudo bem, os ouvintes também, né? Aqui, finalmente, está fazendo uma bela tarde ensolarada,
embora
um pouco fria para a estação.
Ainda
mas só uma coisa, eu estava ouvindo vocês, eu estava na escuta aqui.
Sim.
Eu queria lembrar o seguinte, quando eu entrei na escola, há poucos anos atrás, eu tive educação para o trânsito.
É mesmo,
tinha,
Flávio? Lá em Porto Alegre?
Tinha no currículo, lá em Porto Alegre. Tinha no currículo. Era o pessoal da própria Secretaria de Transporte, né, que dava aulas para a gente sobre como se comportar no trânsito. Passavam filmes. Existe todo um material a respeito à disposição. É questão de realmente lançar a mão dele.
Sem dúvida. E realmente resultou, né? Para você, marcou? Te marcou?
Marcou, me ensinou muita coisa. Eu passei eu era pequeno ainda, digamos.
Sim.
Mas eu passei, naturalmente, me proteger melhor. Tudo isso, claro, é evidente, né? Inclusive, aprender a andar sozinho na rua.
Ah, olha só.
O que é uma questão fundamental. Assim, respeitar sinal, né? Sinal de pedestre também. Tudo isso a gente pode aprender perfeitamente.
Claro. Então, vamos lá, Flávio. Agora falando desse atentado, né? O ataque ao metrô em Londres. Como é que estão as investigações, Flávio?
Olha, elas estão sendo conduzidas com grande discrição. Assim, eu penso que por dois motivos. O primeiro é não alertar quem esteja sendo investigado e, segundo, não semear o pânico, porque a reação inicial a esse atentado na sexta-feira em Londres, uma bomba explodiu na estação de Parsons, no metrô, né, dentro de um vagão, ferindo quase 20 pessoas, embora nenhuma com gravidade. Dessa vez não houve, inclusive, nenhuma vítima fatal. Mas claro que semeou um pânico na cidade, na Europa inteira, com esses atentados que vêm sucedendo. Até o momento, duas pessoas foram presas. Uma não se sabe quem é, só se sabe que tem 18 anos, e a outra pessoa presa chama-se Yahya Farouk, parece que é um sírio de origem, e foi detido no sábado, logo na sequência do atentado. A polícia continua investigando, estão fazendo levantamentos em áreas de residências, etc., para saber se podem encontrar quem perpetrou mais este atentado, que se soma à rotina já nessa altura dos atentados aqui na Europa.
Certo, Flávio, agora vamos falar da Maria, né? O novo furacão que está ameaçando o Caribe, depois do Irma.
Pois é, logo esse nome tão simpático,
pois,
né?
Pois é.
O nome de uma das minhas filhas, ele está já em atividade, embora ainda considerado como uma tempestade tropical de grande força, mas ele está se tornando um furacão e deve, de acordo com as previsões, assolar as Ilhas Virgens, Porto Rico, Santo Domingo e Haiti, pelo menos. Sendo que em Santo Domingo e no Haiti está prevista a sua chegada na sexta-feira. Ele está se deslocando assim, muito devagar, embora os ventos dentro do furacão que giram, né, eles são fortíssimos já, né, mas ele está se deslocando com grande vagar, mas vai indo nessa rota, podendo eventualmente chegar novamente à Flórida. Lembrando que o último furacão, o furacão Irma, deixou um rastro de 84 mortes no Caribe e na Flórida, né? E também, lembrando mais duas coisas. Em primeiro lugar, há uma tempestade tropical com ventos até de 150 km por hora na Nova Inglaterra, portanto mais ao norte, no Atlântico. E aqui na Europa, nesse fim de semana, uma súbita tempestade na cidade de Timișoara, na Romênia, deixou 8 mortos e 67 feridos. Foi uma devastação na cidade, uma coisa impressionante. De modo que continuamos com essa, também já nessa altura, essa rotina de furacões, tempestades, que, dizem alguns dos cientistas, são potenciados pela ação humana graças ao aquecimento global e, no caso particular dos furacões do Caribe, ao aquecimento das águas do Atlântico.
Muito bem, agora os alemães vão às urnas no próximo domingo, né? Eu queria saber como é que estão aí os prognósticos.
Olha, as previsões dão em média, assim, 36% para a União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel, 22% para o Partido Social Democrata, algo em torno assim, de 9, 10% para os Verdes e a Linke, sendo que o liberal FDP, que é o Partido Liberal aqui de direita, ele pode ter a chance de voltar ao parlamento, porque dizem que ele vai ter 5%. Nesse caso, ele ultrapassaria a cláusula de barreira. A grande novidade aqui é que o partido de direita Alternative für Deutschland, considerado um partido anti-refugiados, até mesmo por alguns comentaristas como anti-União Europeia, anti-euro, está com algo em torno de 11 a 12%. Isto pode torná-lo a terceira força no parlamento. Isso é uma coisa muito importante, porque tradicionalmente o partido, o terceiro colocado na eleição, por exemplo, recebe de brinde a presidência da Comissão de Orçamento, que é uma posição extremamente forte no parlamento e na política nacional alemã. De modo que nós podemos ter essa novidade. Primeiro, o AfD pela primeira vez entrando no parlamento, já entrando, né, como se diz na gíria, por cima da carne seca. Quer dizer, ele já se tornaria a terceira força no parlamento alemão. Por outro lado, inicialmente o Partido Social Democrata parecia que ia ameaçar a posição da chanceler Angela Merkel. Até o momento isso não se confirmou. Também porque o SPD está numa posição ambígua. O líder do partido, Martin Schulz, se apresenta como uma alternativa à chanceler, porém o SPD continua fazendo parte do governo, quer dizer, é uma posição complicada para o SPD. Né? E nos últimos anos o SPD foi, na verdade, uma espécie de coadjuvante da União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel, de modo que, até o momento, essa promessa de ser uma alternativa não está se confirmando e o partido está mantendo o nível tradicional que ele tem tido, que é um pouco mais de 20% na votação. Assim mesmo, deve-se ressaltar que até o momento, pelo menos 40% do eleitorado diz que está indeciso, que não sabe em quem vai votar, o que pode, numericamente, representar uma possibilidade de fazer a diferença nessa altura. Politicamente é muito difícil, porque normalmente indeciso vota na hora H mais para a direita do que para a esquerda. Né? De modo que esse quadro que eu descrevi aqui não deve se alterar.
Muito bem, agora vamos para os Estados Unidos, né? Está tendo realmente protestos ali naquela cidade americana de St. Louis, né? Sobre a absolvição, né, de um policial que matou um negro em 2011, Flávio.
Isso, St. Louis é a principal cidade do estado do Missouri, a mais populosa, e o julgamento foi em St. Louis, né? O crime, enfim, a morte, o crime, como se queira, aconteceu em 2011, mas o policial, Jason Stockley, só chegou a julgamento agora. Ele era acusado de ter morto Anthony Lamar Smith, um negro, numa perseguição de veículos, e havia e há forte suspeita, inclusive a acusação levantou essa tese, de que o policial já planejava matar o negro que estava fugindo no carro, acusado eventualmente de ser um narcotraficante, né? E o policial alegou que ao chegar perto do carro, o outro motorista puxou uma arma e ele atirou, né, matando esse motorista. Portanto, ele teria agido em legítima defesa. Entretanto, existem algumas suspeitas fortes. Primeiro, o policial usou uma arma que é, na verdade, um fuzil metralhadora, uma AK-47 de 100 tiros, que não é uma arma que o policial porta normalmente. Em segundo lugar, no revólver que estava no carro da vítima, né, foram encontradas marcas de DNA do policial, mas não da vítima. Portanto, isso levanta a suspeita de que essa arma tenha sido plantada no carro. Né? Assim mesmo, o juiz julgou que não havia elementos para condenar o policial. Isso provocou uma série de protestos nas ruas de São Luís durante o fim de semana. Houve mais de 100 detidos, a polícia recorreu a gás lacrimogêneo, essas coisas que usualmente acontecem. Não houve mortos, houve alguns feridos nesses confrontos com a polícia, né? Não houve mortos, mais mortos felizmente, mas pelo visto os protestos vão continuar. Existe uma insatisfação muito grande por parte de ativistas de direitos humanos e também de negros em geral, né, quanto ao comportamento não só da polícia, mas também do judiciário norte-americano.
E Flávio, conta pra gente sobre as denúncias, né, que estão ocorrendo aí na Europa sobre passaportes de ouro. Como é que é isso para ter a cidadania da União Europeia? É isso?
É, você sabe que existem regras aqui, em um país varia, isso varia de país para país, né? Mas existem regras aqui que facilitam a obtenção de um passaporte de um país e, portanto, com acesso a toda a União Europeia, se o país for pertencente à União Europeia, né, se a pessoa se tornar uma investidora. Se eu trouxer, eu não me lembro agora aqui na Alemanha quanto é, mas se eu trouxer um certo investimento aqui para a Alemanha, né, é mais fácil eu obter a cidadania alemã do que se eu simplesmente apresentar como Flávio, aposentado, embora agora eu estou casado com uma pessoa que tem um passaporte alemão, isso facilitou para mim a obtenção de um visto de residência, né? A cidadania, talvez no ano que vem ou daqui a 2 anos, eu possa obter também, se eu continuar demonstrando o bom comportamento que eu tenho até o momento, só escrevendo coisas críticas, né, sobre o país. Mas isso aqui
muito é bom. Certo.
Agora, a questão é que, de repente, se descobriu que isso se tornou uma mina de ouro. Porque, veja só, a questão foi levantada porque o Chipre, o lado grego, chamado lado grego do Chipre, de 2013 para cá, levantou 4 bilhões de euros em investimentos, liberando passaportes para super ricos russos e ucranianos, né? O Chipre exige que a pessoa, para obter esse passaporte do Chipre e, portanto, ter acesso livre aos demais países da União Europeia, que ela invista 2 milhões de euros em propriedades imobiliárias no país, ou então 2 milhões e meio de euros em ações de empresas no Chipre ou em letras do Tesouro Cipriota, como se diz. Mas com isso se levantou, por exemplo, a lebre de que o Reino Unido, no passado, já tinha concedido 3 mil vistos nessa base de facilitar o acesso aos passaportes, né, de pessoas consideradas super ricas, desde que elas também invistam alguns bilhões no país. Isso está levantando, um certo mal-estar, né? Primeiro, pelo favorecimento da desigualdade. E, segundo, porque com isso, pessoas, inclusive, que em outras circunstâncias poderiam ter restrições por motivos políticos ou outros para obter os vistos, elas conseguem obter esse visto, né, através simplesmente do investimento financeiro. O que cria realmente, diante, por exemplo, dessa enorme crise de refugiados que existe aqui na Europa, cria uma sensação de um aprofundamento da desigualdade política e social.
Claro. E agora, Flávio, vamos falar de uma notícia bastante curiosa, né? Um bebê foi proibido de ter no nome aquele acento tio na França?
O tio, o nosso ão, né? O Mário de Andrade disse num poema que nós, o Brasil, né? Nós somos na terra o milagre do ão. Porque é uma das únicas línguas que existe esse ditongo nasalado. Agora, parece que na França isso não pega bem. A questão toda se criou porque há uma família da Bretanha, que tem uma língua especial, a língua bretã, que é uma língua diferente do francês, né? E eles quiseram dar um nome para o filho recém-nascido de Fange. Eu nem sei como se pronuncia direito. É F-A-N com tio e C-H.
Sim.
Isso é o equivalente ao francês François, ou seja, Francisco, mas em bretão.
Buxa.
É esse French, né? E aí houve uma querela com o cartório e a questão foi parar no tribunal e o juiz decidiu pela proibição da grafia do nome, com o tio dizendo que o N tio não pertence à grafia francesa. Olha só, é uma espécie de nacionalismo francês, né? Que tem uma tradição pesada, sabe? Porque a repressão às línguas provinciais na França, o bretão, o provençal no sul da França, foi proverbial. E a liberação dessas línguas, a aceitação como línguas oficiais, inclusive nessas regiões, data de depois da Segunda Guerra Mundial, né? Veja só. Então, o French, coitado, não pôde ter o seu nome grafado com esse nome. Não, há um problema aí, porque ele já tinha ganho nessa altura uma carteira de identidade e até mesmo um passaporte com essa grafia. Há um outro problema também, porque esse Feint é um nome de dois escritores bretões famosos, Feint Peru e Feint Brodeg, pelo que eu pude ler aqui. E o pai dele, o Jean-Christophe Bernard, disse que vai lutar até o fim. Acho que ele vai recorrer para as instâncias superiores contra essa decisão do juiz. Agora, eu confesso, olha, Marilu, ouvintes, pessoal da rádio, eu já vivi sob censura.
Sim.
Eu já tive censura prévia em jornal, já tive artigos censurados, já tive um monte de coisa censurada. Agora, censura no tio é a primeira vez que eu vejo.
Olha, já pensou o meu Cabanhas como ficaria? O Nhe?
Ah, tu, você jamais vai...
Não poderia.
Ou você vira Cabanaf, ou você não vai conseguir se naturalizar francesa.
Bom, eu tenho a cidadania já espanhola, vou ficar com Nhe.
E, ah,
inclusive,
bom, então tá,
não, é engraçado que na época que eu fiz a cidadania, não aceitaram Marilu, você acredita? Não aceitaram.
Não acredito.
É, ficou Marilus.
Nossa.
Marilus.
Sei.
No passaporte.
Olha só.
É, eles agora sim, agora já pode ser o nome que é mesmo. Agora tem, vamos por filho, neto, que queira se,
sim, claro,
né, ter a cidadania, pode ser o mesmo nome, mas antigamente, né, quando começou
não
essa
podia.
Onda, não podia, tinha que, não existe, o cônsul não existe Marilu na Espanha, é Mariluz. Bueno, ok, vou aceitar,
bueno,
né?
Bueno, ok.
Buenos
dias, Mariluz.
Buenos dias, Flávio.
Tá bom.
Um abraço, até mais.
Igualmente,
tchau, tchau. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.